Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional.
Boa tarde, no Rio de Janeiro, 12 horas e 30 minutos. Está começando o Bate-Bola Nacional, seu melhor programa da hora do almoço. Hoje, sexta-feira, 18 de janeiro de 2019, nas nossas participações, Marcos Gomes, Maurício Costa, William Douglas e Luiz Ferreira. Na mesa técnica, nosso Rafael Espíndola. A produção é de Luiz Ferreira. Rede para todo o Brasil, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional Alto Solimões, Rádio Nacional de Brasília, Rádio Nacional da Amazônia, os destaques de hoje.
Nacional.
Vai começar. Campeonato Carioca terá início nesse final de semana. Rádio Nacional marcando presença na festa de abertura. Acontecendo agora, hein, gente? CBF confirma adversário do primeiro amistoso da seleção em 2019. E atacante Cristiane celebra retorno ao Brasil, comenta a expectativa para a Copa do Mundo. Liga de Basquete Feminino já tem data de abertura confirmada. Mesa tenista Hugo Calderano segue fazendo bonito no aberto da Hungria. Como eu disse, está começando agora o Bate-Bola Nacional, o seu melhor programa da hora do almoço.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar.
Astrid Nick. Pode ligar, hein? 21176917. 21176918. Estou aguardando o seu recadinho. Pelo Twitter, é só seguir @ebcesporte. E no Facebook, acesse facebook.com/Rádio Nacional Rio e dá uma curtida lá na nossa página.
Olha aí, última
Nacional.
É, minha gente, os quatro grandes clubes do Rio de Janeiro estreiam no Campeonato Carioca nesse final de semana. O repórter Maurício Costa já está lá no Maracanã desde cedo acompanhando a cerimônia de abertura, trazendo todas as informações pra gente.
Maurício Costa.
Mergulhando rapaz, fundo, Maurício, boa tarde.
Rapaz, depois desses três cometas aí pra chamar o meu nome, eu até fiquei meio atordoado, assim como o cidadão carioca também, né? O carioca tá atordoado com esse calor que tá fazendo hoje. Aqui no Maracanã, pra eu chegar ao Maracanã, viu, Astrid, tava muito quente, mas aqui não. Aqui tá com ar-condicionado, evento fechado, abertura do campeonato carioca no saguão do Maracanã, aqui onde fica a parte de imprensa, geralmente, onde, na zona mista da imprensa, tem um bar, e aqui está tendo um coquetel hoje, e recebendo, claro, os jornalistas, os dirigentes e também os técnicos, né? Por exemplo, o presidente do Vasco, Alexandre Capello, já passou por aqui, passando por aqui também o ex-técnico Joel Santana, além do presidente da Federação do Rio de Janeiro, Rubens Lopes, e também o presidente da COAC, da Comissão de Arbitragem do Estado do Rio de Janeiro, o Jorge Rabelo. Todo mundo esperando, porque uma hora da tarde vai ter a abertura oficial do Campeonato Carioca de 2019. Uma fórmula bem parecida com a dos anos anteriores. São dois grupos nessa parte principal do Campeonato Carioca. O grupo B, com Americano, Fluminense, Madureira, Portuguesa, Vasco e Volta Redonda. E o grupo C, com Bangu, Boa Vista, Botafogo, Cabo Silêncio, Flamengo e Resende. Taça Guanabara, eles se enfrentam dentro do grupo. Taça Rio enfrentam os times do outro grupo. O campeão da Taça Guanabara e o campeão da Taça Rio, ele já tem garantia de participar da semifinal do Campeonato Carioca. Essa semifinal vai ser contra os melhores colocados que não estiverem, né, na Taça, que não estiverem na semifinal, que não tenha sido nem campeão da Taça Guanabara, nem campeão da Taça Rio. É uma fórmula um pouco diferente da habitual, né, do Campeonato Carioca que a gente se acostumou, mas é que está vem sendo adotada nos últimos anos. Bom, o clube que ganhar a Taça Guanabara e a Taça Rio, ele já está automaticamente na final do Campeonato Carioca. Ele não vai ser de campeão, ele vai para a final do Campeonato Carioca e a semifinal. Vamos ter apenas um jogo entre os melhores colocados que não ganharam, lógico, nem a Taça Guanabara, nem a Taça Rio. Portanto, esse é o Campeonato Carioca. E quem falou sobre essa abertura do Campeonato Carioca foi o presidente da Federação do Estado do Rio de Janeiro de Futebol, da FERJ, Rubens Lopes. Vamos ouvir.
Veja, a expectativa é a melhor possível, e principalmente no que diz respeito à coesão entre todos os participantes, especificamente os quatro grandes clubes do Rio de Janeiro, Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense. O único estado desse país que tem quatro grandes clubes é o Rio de Janeiro, e todos estão imbuídos em fazer um ótimo campeonato, colocando os seus principais artistas, que são os atletas, para disputar essa competição. Eu acho que ela vai ser atrativa, todos querem ganhar esse campeonato e vamos esperar a bola rolar no dia 19.
Tá aí, então, o presidente Rubens Lopes só fazendo uma correção do que ele disse, né? É o único estado que tem quatro grandes clubes na mesma cidade, né? Porque no estado mesmo, se você for pegar São Paulo, tem São Paulo, Corinthians, Palmeiras e o Santos. Só que o Santos não é da cidade de São Paulo. Então, no Campeonato Carioca, você é o único campeonato que tem quatro grandes clubes da mesma cidade. E esses quatro grandes clubes, todos eles tiveram pelo menos uma pitada, do Vasco nem tanto, mas pelo menos uma pitada do velho Lobo, Mário Jorge Lobo Zagallo, maior campeão, né, de Copas do Mundo. Ele que vai ser o homenageado do Campeonato Carioca, inclusive o troféu do Campeonato Carioca vai levar o seu nome. E o presidente da Federação, Rubens Lopes, falou sobre essa homenagem ao velho Lobo.
Esse ano o Zagallo sendo homenageado. O Zagallo é um ícone do futebol nacional. Quer seja como ex-atleta, campeão do mundo, quer seja como treinador, também campeão do mundo. Então eu imagino que os clubes foram extremamente felizes quando dá a indicação e a decisão a respeito de dar ao Zagallo essa homenagem mais do que justa.
Tá aí, então, o Rubens Lopes falando sobre essa homenagem ao Zagallo. Só para falar, eu acho que eu posso tentar interromper aqui a qualquer momento, porque as pessoas vão chegando, as gente vão chegando, e se chegar alguém aqui, eu já boto no ar já.
Imediatamente.
Vamos só falar mais uma vez com o Rubens Lopes, porque ele explicou o VAR. Teremos o árbitro de vídeo do Campeonato Carioca. Bom, vamos deixar o Rubens Lopes explicar um pouco, e depois também eu vou botar o Jorge Rabela, aí eu comento sobre o VAR. Primeiro, o Rubens Lopes, presidente da Federação, falando sobre a utilização do árbitro de vídeo do Campeonato Carioca em 2019.
Veja, a tecnologia chegou para ficar à disposição do esporte. Nós vamos aí fazer um teste inicialmente, podemos assim chamar, nessas 10 partidas que você já sabe quais são, as semifinais e finais de cada turno e as semifinais e finais do campeonato propriamente dito. O clube tem esse direito, que foi uma decisão unânime, que está em regulamento, e com uma condicionante de que efetivamente isso seja pedido com antecedência necessária e que o estádio onde a partida venha a ser realizada consiga atender ao protocolo exigido pela IFAB e que se tenha uma autorização também da IFAB para isso.
Tá, então, Rubens Lopes, e quem explica um pouco mais como é a preparação da arbitragem do Rio de Janeiro para essa utilização do VAR é o presidente da COAF, né, da Comissão de Arbitragem do Estado do Rio de Janeiro, Jorge Rabelo. Vamos ouvir.
Os nossos árbitros e árbitros assistentes já foram devidamente treinados, já tiveram treinamento pela Confederação Brasileira de Futebol no mês de dezembro. Então nós temos 25 árbitros e 25 árbitros assistentes que já estão aptos a trabalhar como VAR. Obviamente que existe ainda um processo de certificação. Instalamos um simulador para um treinamento contínuo e infinito, pelo menos nesses 2 anos de contrato. É a primeira federação a ter essa oportunidade, e os árbitros terão um treinamento contínuo para esse evento, que no primeiro ano serão somente nos 10 jogos decisivos, e para o segundo ano nós acrescentaremos mais 6 jogos, que são os clássicos das fases classificatórias.
Tá, então, Jorge Rabelo, lembrando, são 10 jogos, os jogos decisivos que teremos no VAR. ou seja, as semifinais do campeonato da Taça Guanabara, da Taça Rio, do Campeonato Carioca e a final também, esses 10 jogos. Se um clube, se os clubes quiserem pedir com antecedência, pagar do próprio bolso para pagar o VAR, eles podem acontecer isso, podem fazer isso, eles têm esse direito, está no regulamento, mas isso tudo tem que ser avisado com antecedência à Federação do Estado. Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Não sei se eu já posso chamar, por exemplo, os dirigentes, os técnicos que começam a chegar por aqui. O primeiro a chegar foi o presidente do Vasco, Alexandre Campello. Ele, de todos os dirigentes, chegando agora nesse começo também, o técnico Fernando Diniz, do Fluminense. E o Alexandre Campello falou sobre a expectativa de estreia. Pode chamar a expectativa de estreia do Vasco já amanhã, sábado, contra o Madureira, primeira partida do Campeonato Carioca, Conselheiro Galvão. Às 4h50 da tarde, o presidente do Vasco, Alexandre Campello, falou sobre a expectativa do Vasco no Campeonato Carioca de 2019.
Eu acho que nós nos preparamos bem para isso. Tivemos o cuidado de ir em busca dos reforços, né, trazer os jogadores que nós entendemos sendo necessários para que a equipe pudesse se apresentar bem. O Valentim teve a oportunidade de trabalhar com o elenco já quase que 90% completo. E já para o jogo de estreia, todos os jogadores que vieram estão em condições de jogo. Então acho que isso é importante. Alguns jogadores não participarão das primeiras rodadas, visando aí um trabalho maior, tentando apurar melhor a forma física para que a gente consiga desenvolver bem aí ao longo de todo o campeonato.
Está aí o presidente do Vasco, Alexandre Campello. Por exemplo, o Felipe Bastos, ele não vai jogar amanhã, e provavelmente o Bruno César e o Max Lopes também não, mas são questões físicas e não questões documentais, questões jurídicas. Vou tentar chegar aqui perto, porque o Fernando Diniz, o técnico do Fluminense, chegou aqui por agora e vai começar a dar uma palavrinha com os jornalistas para falar sobre essa primeira rodada, né, dele, principalmente como técnico do Fluminense aqui no Campeonato Paraná. Vamos ouvir o técnico do Fluminense, Fernando Diniz.
Vai melhorar o decreto, o de carro máximo.
Animado para vir, só que tem coisas que escapam a mim e ao próprio Fluminense. Tem outras coisas envolvidas, mas se ele puder vir, vai ser um reforço de muito peso. A gente quer dar uma definição com relação a esse assunto, que a diretoria passa para você. Eu estou atentado com isso, muito com esse lugar, com a possível chegada dele. Ou não, mas a gente não tem um prazo definido, que não depende do Fluminense. Tem uma coisa, um interesse mútuo, tanto do Fluminense quanto do Galo. A gente depende de outras pessoas para que isso possa concretizar.
Vai então, o técnico Fernando Diniz falando sobre o que seria a principal contratação do Fluminense neste ano. O Paulo Henrique Ganso, havia uma expectativa grande de que o Ganso pudesse ser apresentado, inclusive, na estreia do Fluminense no Campeonato Carioca contra o Volta Redonda, aqui mesmo no Maracanã, às 7 horas da noite, neste sábado. Mas o técnico Fernando Diniz não quis cravar ainda que o Paulo Henrique Ganso realmente vai chegar ao tricolor. Estou por aqui, viu, Astrid? Qualquer pergunta é só você me chamar. Vou pedir para o Luiz me deixar preso, porque se chegar por alguém aqui, eu te chamo e a gente bota ao vivo. Valeu, Astrid?
Ok, mas o Luiz Ferreira vai dar um recadinho para você agora. Fala com ele fora do ar e já já você volta para o ar com a gente. Enquanto isso, eu converso com o Marcos Gomes. Marcos Gomes, eu estava aqui coçando a minha cachola. O Maurício falou aí, os quatro grandes estão nessa festa, os outros clubes também estão, que tem grandes nomes no Campeonato Carioca, e eu fiquei bolado aí, pedi até para o Luiz Ferreira confirmar isso. Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo são os quatro grandes do Rio de Janeiro e eles dominam o Campeonato Carioca. o último fora desses quatro grandes a ganhar o Campeonato Carioca foi em 1966, o Bangu. Você não tem ideia do quanto eu torço, mesmo sendo flamenguista, para um fora dessa lista quebrar isso, gente. É
difícil, Marcos Gomes.
Olá, Astrid, boa tarde a todos. É difícil, Astrid, porque o investimento
que
o Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo fizeram e vão fazer ainda ao longo desse campeonato é muito superior aos clubes como Americano de Campos, Cabo Friense, Resende, Volta Redonda, né? São 12 clubes que no total disputam essa última fase do Campeonato Carioca. Lamentamos a ausência do América. Ah, América, poderia estar nesse grupo, mas enfim, agora é muito bom, né, Astrid, ver aí a volta do futebol nos 26 estados, mais o Distrito Federal começando. Santa Catarina já começou
vários estados
já começaram, mas é muito legal, muito bom ver a festa do futebol, principalmente o nosso Rio de Janeiro, Maracanã. Você imagina quantas pessoas, né, viajam para o Rio de Janeiro para assistir Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo no Maracanã.
É
um motivo também de incremento, né? Para o nosso turismo, para a nossa economia regional. Muito importante, Astrid.
Muito bom. Bom, são 12 horas e 46 minutos no Rio de Janeiro.
Momento Estádio.
Aguenta aí um pouquinho o Momento Estádio, a gente fala já, mas porque Maurício Costa está de plantão no Maracanã e ele tem assunto para trazer para a gente. Diga, Maurício.
Tá chegando aqui por aqui. Agora o técnico do Flamengo, Abel Braga, mas acho que ele ainda vai demorar um pouquinho para falar com a gente, viu, Astrid Nick? Assim que ele chegar, eu te chamo. Mais uma vez, qualquer dúvida, é só me perguntar que eu estou aqui para responder, viu, Astrid?
Então, meu caro Maurício, você teria condições de responder para o Marcos Gomes, para mim, que a gente ficou aqui curioso sobre o assunto, quem paga a conta do VAR? Os clubes ou a federação?
Então, como o presidente da FERJ explicou, Rubens Lopes, as 10 jogos previstos, quem paga é a FERJ. Ele deixou isso bem claro, quem paga é a FERJ, os 10 jogos previstos. Agora, o jogo além dos 10 jogos previstos, por exemplo, se Flamengo e Vasco quiserem ter um árbitro assistente de vídeo em uma partida deles exclusiva que não esteja prevista, ou seja, durante uma Taça Rio, por exemplo, esses clubes vão ter que arcar do próprio bolso o árbitro de vídeo. Agora, os 10 jogos iniciais, que são as semifinais da Taça Guanabara, Taça Rio, semifinais do Campeonato Carioca e a final do Campeonato Carioca, esses sim serão bancados pela FERJ. Estou aqui com o técnico Abel Braga para começar a falar aqui. Eu vou tentar chegar bem pertinho dele para ouvir o técnico do Flamengo, Abel Braga.
Aí também já aponta alguns anos, ganha isso, ganha aquilo. O que vai ganhar isso é o trabalho e aquilo que está na nossa cabeça, né? O Flamengo hoje começa com um ano com mental forte. Ele encontrou essa dificuldade aí desses dois jogos contra clubes europeus. Um clube que tem muita intensidade. Mostrou que sabe sofrer. Agora a gente encarar essa dificuldade, que ela nunca é ideal para nós, né? Nem para mim, nem para Fluminense, nem para Vasco, nem para Botafogo, nem para esses times que já jogaram essa fase preliminar aí, está de bom tamanho. Ele já vem com treinamento, com jogos. A única coisa que eu reclamo, o campeonato é fantástico. O Carioca, não é mais o Carioca, que não tem um campeonato mais charmoso. É o tempo que nós temos de treinamento. Isso aí é muito ruim. Isso aí tem que ser revisto. Agora, claro que esse momento que antecede o início, ele cria uma expectativa muito boa em todo mundo, mas sem essa de favoritismo, porque esse olho de favoritismo da boca, né, não é nada. Favoritismo, ele tem que ser mostrado na arena.
A regularidade, você já definiu quem é
a
titular, pelo menos
para a estreia
nesse campeonato?
Vai jogar por merecimento. Pelos dois jogos que ele fez contra o Trike, os três, né? Contra o Ajax, aquele último jogo treino. Não, ele vai jogar. Você quer saber com quem? Ele está muito acelerado.
O Abel Braga que não está querendo confirmar a dupla de zaga do Flamengo. Vai ser Rodolfo e Rodrigo Caio, Rodolfo e Léo Vá. Uma pessoa que tem sido técnico do Mendão, Abel Braga, falando sobre o início de temporada de 2019 para o Clássico Carioca. Vamos ouvir aqui.
No aspecto físico, Realmente o Gabriel se encontra bem, acho que ele também tanto. No trabalho de ontem, eu fiquei com um grupo do lado do campo, eles ficaram no grupo do Leonir, mas não é nem a questão da condição que se encontram. Isso, claro, tem a ver, mas é fundamentalmente a nível de ser escrito, de papéis, de documentos, isso aí não passa por mim.
Técnico Fabio Braga, crise, chegando aqui mais alguns técnicos, até agora só o Zé Ricardo, só o Botafogo, na verdade a pessoa do Botafogo já está aqui, então a gente fica com a expectativa de que o Zé Ricardo, então o presidente Nelson Farred, Botafogo, alguém apareça por aqui para falar. Já falamos com o presidente do Vasco, já falamos com o Fernando Diniz e também o técnico Abel Braga. Só falta o Botafogo, se der tempo, a gente chama e bota também a minha Botafogo para falar ao vivo no bate-bola. Valeu, Astrid.
Combinado, estamos aguardando, mas fique atento, a gente vai voltar com você já já. Marcos Gomes, o que você achou aí das declarações dos técnicos envolvidos no Campeonato Carioca, os principais clubes do Campeonato Carioca, o que eles falaram até agora, o que você...
Não, destaco aí o Abel, né, dizendo que reconhece o investimento que o Flamengo fez, mas esse negócio de favoritismo no papel, mas é na bom. Hora que a bola rolar não é bem
outra
assim.
História.
Então, o Abel levando a sério, respeitando também os demais adversários, mas adiantando que ele já havia dito isso, que o Flamengo vai jogar com, por exemplo, o Gabigol, quando é que ele joga? Não vai jogar agora, falta resolver a documentação, a Arrascaeta também, mas eles serão apresentados no domingo no Maracanã.
Não é cair de paraquedas no time,
não.
Tem que haver um entrosamento, um treino antes, alguma coisa.
Agora, muita curiosidade também em relação ao Fluminense, né? Uhum. O Fluminense perdeu muitos jogadores, o treinador Fernando Diniz, que marcou uma época muito interessante aí no Campeonato Brasileiro do ano passado, no Atlético Paranaense, começando com um jogo diferente, mas o Atlético não fez uma boa apresentação, mas agora a aposta é ver como é que ele vai montar esse time do Fluminense, que perdeu muitos jogadores. No Vasco, o Valentim, né, que foi mantido no comando do time, também tem alguns reforços, perdeu alguns jogadores, mas o Vasco tem alguns reforços, então é um começo também interessante para o Vasco da Gama, que mantém o seu técnico e a comissão técnica. No Botafogo, Zé Ricardo, que apresentou uma arrancada em 2018 com o Botafogo na segunda fase, principalmente depois da Copa do Mundo. O Zé Ricardo terminou bem, né, com o Botafogo em 2018. Então, essa expectativa em relação ao Botafogo, apesar do Botafogo também ter perdido alguns jogadores importantes para o seu elenco. Vamos ver como é que o Zé Ricardo montou esse time para disputar o Campeonato Carioca. O Botafogo que joga no domingo, né? O Flamengo também no domingo, Vasco da Gama e Fluminense jogando no sábado.
Agora, você tinha mais uma questão para falar, para perguntar ao Maurício sobre o VAR. Vamos perguntar a ele.
Cadê? O Maurício está na linha?
Está na linha.
Claro, estou na linha. Sim,
tem treinador por aí, Zé Ricardo? Já chegou?
Não, ninguém no Botafogo aqui ainda. O treinador, por enquanto, só três conversando entre si. Fernando Diniz, o Abel Braga e o Alfredo Sampaio, os três técnicos, dando aquela palavrinha, conversando, trocando informações, e também o presidente do Vasco, Alexandre Campello, aqui ao lado de outros dirigentes também, inclusive ao lado do Jaime, rapaz, que é ex-técnico do Flamengo, que participou aí, era interino, foi efetivado, depois voltou a ser auxiliar. Portanto, o clima, assim por enquanto, é de amizade. Eu quero ver quando a bola rolar.
Ô Maurício, o VAR, você já explicou, né? A federação vai pagar os 10 jogos e isso. A partir daí os clubes assumem a conta. Mas eu achei interessante na palavra do presidente da federação, parece que está havendo um clima de harmonia, né? Os clubes do Flamengo, que até isso. O ano passado brigava com todo mundo, o presidente Landim resolveu estabelecer uma paz. Reina a paz aí na federação, Maurício?
Pois é, reina a paz. Mas olha só que curioso, Marcos. Estava conversando com o Sérgio Bocage, nosso gerente de programas da EBC, que está aqui também fazendo matéria para a TV Brasil, e ele veio falar comigo e falou, achei esquisito, porque o Jorge Rabelo falou para mim que dificilmente a gente vai ter um VAR pago pelos clubes, que ele inicialmente é contra isso. Ora, ele pode ser até contra os clubes pagarem. Lógico, porque você vai criar aí uma diferença, né? Vai ter clube que vai ter dinheiro para pagar o VAR e vai ter clube que não vai ter dinheiro para pagar o VAR. E aí você pode causar algum tipo de vantagem a algum clube, não sei. E mesmo o Jorge Abelo sendo contra o VAR pago pelos próprios clubes, ele está, essa cláusula está prevista no regulamento do Campeonato Carioca de 2019. Portanto, assim, estamos na paz, né? Mas tudo pode mudar, no balanço das horas, tudo pode mudar, né?
Maurício,
só mais uma informação, fala.
Só uma informação
rapidinho, Marcos.
Só para saber o custo desses 10 jogos que a federação vai pagar pelo VAR.
É, a federação ainda não divulgou os custos desses 10 jogos, isso é algo que ela vai ainda divulgar para a imprensa, e aí a gente, com certeza, tendo esse valor, vai acabar divulgando para todo mundo. Só que, por enquanto, a Federação do Estado do Rio de Janeiro não divulgou, o próprio Jorge Nadeiro disse que isso deve ser divulgado momentos antes do Campeonato Carioca chegar, ou na utilização do VAR em si, né, porque eles ainda estão fazendo os testes, eles têm o próprio simulador, o Jorge Abelo falou que a FERJ é o único estado do Rio de Janeiro, o único estado do Brasil que tem um simulador dentro da própria federação, então esses custos eles ainda estão sendo estudados e vão ser divulgados assim que da utilização do próprio árbitro de vídeo. Então, uma informação sobre o Vasco e sobre o Fluminense, uma informação importante que o técnico Alexandre Campello acabou de dar aqui, Vasco e Fluminense pela Taça Guanabara deve ser realizado em Brasília. Portanto, faz pro mês que o Luiz Ferreira puder me ajudar aí. Escola rodada na Taça Guanabara pode ser realizado em Brasília. Já está tudo certo com o Vasco, com o Fluminense e também com o empresário que levaria esse clássico para Brasília. Restam só alguns detalhes finais para que esse clássico seja transferido para Brasília. Portanto, isso por quê? Foi perguntado ao Alexandre Campello se teríamos clássicos em São Januário. Ele falou que não, que o regulamento não permite, vai ter 50-50% todos os clássicos, e São Januário não comporta dividir duas torcidas grandes de 50%. Portanto, e aí ele falou dessa possibilidade de Vasco Mendes ser disputado em Brasil. Tanto que o Campeonato Carioca também já começa com a possibilidade de clássico fora do Rio de Janeiro.
Maurício, só para informação de todos, essa é a quinta rodada, esse jogo é válido pela quinta rodada do campeonato e é no dia 2 de fevereiro, confirmando aqui o nosso Luiz Ferreira.
Eu já estarei de férias e possivelmente irei a Brasília ver esse jogo, viu, Astrid?
Boa viagem, então, merecidamente. Tirou onda com todo mundo aqui. Maurício, já no final do nosso Bate-Bola Nacional, mais alguma informação para a gente?
A gente fica aqui, infelizmente, nenhum dirigente do Botafogo aparecendo por aqui, por enquanto, né, e nem o técnico do Botafogo está em treinamento para a pré-temporada, e, portanto, deve estar todo mundo ali ainda terminando o treinamento no estádio Nilton Santos, e por isso não veio ninguém. Por exemplo, era esperado o Alberto Valentim aqui também, e ele não veio justamente porque o Vasco também está em treinamento. O Alberto Valentim vem mais tarde, ele é esperado por volta de 1h30, e isso deve acontecer também com o técnico Zé Ricardo. Por isso que o Alexandre Capelo veio antes e falou para a empresa.
Tá certo. Obrigado, Maurício, belíssimo trabalho. Curta aí agora o coquetel e as demais matérias aí que eu sei que você vai trazer pra gente pro final de semana. Valeu, Maurício, boa tarde.
Valeu, abração, até a próxima.
Marcos Gomes, obrigado pela sua participação.
Ok, Astrid, obrigado pelo convite.
Valeu, teremos outros convites. Minha gente, 12 horas e 58 minutos no Rio de Janeiro. Nós vamos ficando por aqui, esse bate-bola especial sobre a abertura do Campeonato Carioca, coisas que acontecem só ao vivo. Tinha aqui um programa, bom, também todo planejado, mas que caiu por causa das matérias que a gente curtiu aí com o Maurício Costa. Agradecendo a audiência de todos vocês, o Bate-Bola Nacional vai voltar na segunda-feira, no mesmo horário, 12h30. A qualquer momento, qualquer informação, outra informação sobre o futebol e no mundo da bola, a partir das 17 horas, com a equipe de esportes das rádios EBC. Desejo a todos vocês uma belíssima tarde aqui no Rio. Vocês vão ficar com Tarde Nacional na companhia de Amaury Santos. Aquele abraço, um bom fim de semana para todos. Tchau.
Astrid Nick. Me amarro nesse timão.
Vamos lá.
Me joga com coração.
Muito bem.
Me veste a camisa legal.
Eu estou bem na vida.